Boa tarde, estamos de regresso para mais uma edição do Conversas. O convidado esta semana é Bruno Seco, é selecionador nacional de futebol de rua, mas é muito mais do que isso, um especialista em questões de formação, se quisermos também de orientação e de motivação. Aquilo que hoje podemos designar também por um coach, no sentido mais lato do termo, e que, portanto, serve para os dois fins, treinador e orientador, se quisermos, e que tem uma filosofia própria, que tem procurado aplicar e que vamos também conhecer nesta edição, até porque deu origem e está na gênese de um livro, que é um livro também de vida, um percurso de vida. Bruno Seco, bem-vindo. A primeira pergunta, quando aqui chegou e que eu fiz, é onde é que é este ano o futebol de rua? E, portanto, este ano é assim uma coisa caprichada, não é? Estados Unidos da América, Estado da Califórnia, para uma longa viagem.
Ora, viva Carlos. Em primeiro lugar, obrigado por este convite. Só antes de iniciar, só uma pequena dica. Eu detesto que me chamem coach.
Que abomina.
Exatamente. Portanto, um coach é alguém que basicamente faz perguntas. Só coaching é a arte de fazer perguntas. E eu gosto mais de me intitular ou formador de autoliderança ou então treinador mental, porque eu acredito no treino, acredito na repetição e acredito que quanto mais repetirmos os pensamentos certos, mais eles se tornam reais. Portanto, só esta pequena dicasinha. Portanto, treinador mental, formador, coach nunca.
Quem está lá percebeu a mensagem e percebe seguramente também o que procurámos transmitir. Sim, com esta informação. Estados Unidos da América, isto é uma aventura. Este ano é diferente de outros anos por ser nos Estados Unidos, por ser tão distante?
É assim, em termos de distância, também já fizemos, por exemplo, Chile, já fizemos duas vezes México. Portanto, em termos de distância, não sei.
Vai havendo alternância de continentes?
É assim, a ideia inicial era essa. Portanto, antes do Covid, ou seja, penso que o de 2020 estava programado para ser na Ásia, onde nunca aconteceu. Tinha-se falado em Hong Kong, tinha-se falado no Japão, mas nunca aconteceu. No continente americano, este vai ser o quarto mundial. Portanto, duas vezes México e uma vez Chile. Antes já tinha havido no Brasil, mas não era a minha altura. Este ano é especial por uma razão muito simples, que é... Se há coisa que eu acredito é no sonho. E se há país que nos faz sonhar, é os Estados Unidos, o sonho americano. Ou seja, de buscar o sonho americano, de concretizar as realizações. E eu acredito que este ano é especial por causa disso. Ou seja, temos essa motivação extra de ir à América buscar o sonho, que eu pessoalmente é um sonho que já persigo há 12 anos. Os jogadores não, porque só podem ir uma vez, como é lógico. Isto é oportunidade única, mas eu acredito piamente que este ano vamos lá buscar o sonho americano e vamos ser campeões do mundo.
Que há essa aposta. A fase de recrutamento tem sido desenvolvida ao longo dos primeiros meses do ano por capitais de distrito ou por distritos, num processo de seleção igual a tantos outros?
Sim, igual a tantos outros. Ou seja, isto nunca há um padrão. Pode haver uma de duas situações, que é o normal... Seria torneios distritais, depois torneio nacional e depois torneio mundial. Às vezes há exceções, e este ano é um caso, em que o torneio nacional é depois do torneio mundial. Ou seja, eu tenho que andar a recrutar em todos os distritos jogadores para levar à seleção nacional. Ou seja, eu, em vez de já ter uma filtragem feita dos jogadores, dos melhores jogadores de cada distrito e assistir só ao torneio nacional e aí já estava uma filtragem, tenho que andar a observar cerca de... dá números redondos, 1.500 jogadores, para escolher 8. Daí, ou seja, e se fosse no nacional, teria que escolher os 8 na mesma, mas num leque de, se calhar, 300, 350. Portanto, seria mais restrito.
E o que é que esse exercício lhe tem permitido? Conhecer mais a fundo esta realidade, ou já o que está a ver já conhecia, já sabia o que ia?
Não, já conheço, eu já faço isto há 12 anos, não é? Portanto, já
sim,
sabia o que
ia. Sim, mas esse detalhe... É diferente, não é?
Já fiz algumas vezes, ou seja, já 3 ou 4 vezes que o torneio nacional foi depois do Mundial. Portanto, isto teve que acontecer. Mas essa palavra é uma palavra que cada vez mais eu dou mais importância, que é o detalhe, que é o pormenor, que eu acho que é o que faz a diferença. E aquilo que nos tem faltado, por assim dizer, em termos de campo, em termos de competição, porque em campo raramente perdemos. Perdemos sempre, quando é um mata-mata, meias-finais, quartos de final, nos penaltis. E um pormenor que eu ainda não tinha percebido, mas desde a altura do Covid para aqui há 3 anos que me ando a preparar para isto, tem sido sempre a parte emocional, tem sido sempre a parte mental, tem sempre sido aquele pormenor, detalhe, que é quando é para bater penaltis, as pernas não tremerem. E tem sido sempre isso que nos tem prejudicado. Portanto, este ano vamos manter no estágio o mesmo sistema, o mesmo padrão, acrescentando este pequeno pormenor, que é o controle emocional. Ou seja, nós vamos pôr jogadores em situações de stress, jogadores em situações de desconforto, para ver como é que eles conseguem controlar a ansiedade, o medo de errar, o medo de falhar. Portanto, e é essa parte que nós vamos trabalhar mais nesse pequeno pormenor, que eu acho que vai fazer toda a diferença.
E quem são estes jovens?
Ainda não está fechada, ou seja, ainda não está fechada. Neste momento estão leque, não sei se 12, 13 jogadores. Daqui vão ter que sair 8. Portanto, a seleção ainda não está fechada, mas penso que daqui a uma semaninha, 10 dias, que estará, no máximo. Portanto, o estágio começa dia 27. Portanto, penso que na semana anterior, no máximo, estará cá fora.
Quando eu digo quem são, em termos genéricos, quem são estes jovens?
São pessoas normais, ou seja, a ideia de que o futebol de rua é para coitadinhos, é para desgraçados, isso é um mito, portanto isso não acontece.
O homeless... Não são sem abrigo em termo literal.
Não, é impossível. E aliás, uma pessoa que seja sem abrigo, as necessidades básicas dele são outras que não são jogar futebol, que não são desenvolver competências pessoais e sociais. Portanto, isto aqui são pessoas que, vou dizer que têm uma vida normal. Para não entrar em muitos pormenores, a história de vida conta muito, o passado conta muito, mas o presente não é algo que seja muito relevante. Ou seja, se calhar dá muitos anos esta parte, os jogadores que nós levamos, até são jogadores que têm família, até são jogadores que têm um seu emprego, até são jogadores que estão orientados, mas se calhar ou vieram de instituições, ou tiveram um passado complicado ligado a substâncias, ou ligado a outra coisa qualquer. Portanto, mas isto aqui é a ideia do futebol de rua, de ser para coitadinhos, ou seja, de ser para sem abrigo, é completamente um mito. Aliás, nenhum país utiliza isso. Talvez os países da África consigam, se calhar seguem este padrão, porque também não têm muita alternativa, não é? Mas agora, a nível, por exemplo, da Europa, não acontece isso, a nível dos Estados Unidos não acontece isso, a nível do México não acontece isso. Portanto, isso aí do futebol de rua é para coitadinhos, é um mito. O nome engana. Homeless World Cup engana. Porque ele já, este é um nome que vem desde, salvo erro, 2003, 2004. É um nome que eles estão a tentar mudar, mas não conseguem mudar, porque senão vão perder o World Cup. E eles querem manter a expressão campeonato do mundo, World Cup. Por isso é que não muda. Mas futebol de rua é algo em que eu pessoalmente acredito que toda a gente devia passar por lá. É algo que nos faz a ter mais competências pessoais, sociais, principalmente acreditarmos mais em nós. E a base do futebol de rua é esta.
Que é uma construção, ou que é a construção. Exatamente. Que no fundo leva, no fundo também é esta competição, na sua dimensão mais distrital, ou nacional, ou internacional, e tem conseguido mudar vidas?
Muitas. Muitas, muitas. Nós temos vários exemplos de pessoas que mudaram completamente a sua vida. Porquê? Porque a nossa realidade, eu acredito piamente nisto, a nossa realidade não é o que está à nossa volta. A nossa realidade não é o que nós temos, não é o que nós fazemos. A nossa realidade é o que está dentro da nossa cabeça. Eu posso viver numa mansão com uma piscina e ter um Porsche, e dentro da minha realidade, que é a minha cabeça, ser a pessoa mais infeliz do mundo. Tal como posso viver numa favela do Rio de Janeiro e ser a pessoa mais feliz do mundo, mais alegre, mais sorridente. Portanto, eu acredito que a nossa realidade é verdadeiramente o que se passa na nossa cabeça.
E no futebol de rua, cruzam-se essas realidades? Ou seja, pode estar um jovem filho do senhor doutor que tem um grande carro e uma grande casa e o menino da favela?
Sim, exatamente.
Isto, portanto, estas realidades socioeconómicas cruzam-se?
Cruzam-se. Houve um jogador de Faro em que participou vários anos, nunca chegou à seleção, mas que participou vários anos no futebol de rua, em que o pai tinha 3 ou 4 masqueiras no Algarve. Portanto, não é por aqui. E nunca chegou a ir ao futebol de rua, porquê? Porque nós percebemos que nem ele ia trazer nada de positivo ao futebol de rua, nem o futebol de rua ia trazer nada de positivo a ele. Ou seja, era uma experiência que não ia alterar nada à vida dele, não ia alterar nada à mentalidade dele. Portanto, e só por isso é que não veio, porque era um excelente jogador, mas o futebol de rua, principalmente ir à seleção, tem que implicar duas coisas, foi isto que eu acabei de dizer. temos que trazer muito do futebol de rua e temos que dar muito ao futebol de rua. Ou seja, temos que ser mais uma valia para o projeto, em termos de exemplo, em termos de atitudes, mas também temos que aprender muito com o futebol de rua. Por exemplo, algo que eu acredito que se deve trazer em termos desportivos do futebol de rua para qualquer outra modalidade é o facto de as equipas se cumprimentarem todas ao fim, se abraçarem todas ao fim. É algo que a maior parte dos jogadores, e a maior parte dos jogadores são jogadores federados, portanto, eu não levo ninguém à seleção que não sabe jogar futebol, eu não levo ninguém à seleção que não respire futebol, não podem ser profissionais, mas podem ser federados, e devem ser federados, porque só assim é que vai criar impacto. A mim, se me levarem um projeto de ténis de rua, o ténis não me diz absolutamente nada, aquilo não vai mudar nada à minha maneira de pensar. Portanto, tem que ser mesmo pessoas apaixonadas pelo futebol. E quando nós percebemos que estamos num jogo de futsal, num jogo de futebol de 11, o que quer que seja, e aquilo mais parece uma guerra do que uma modalidade esportiva, quando eles chegam ao futebol de rua, notam essa diferença. É assim, mas pessoas que eu não conheço de lado nenhum vêm-me abraçar. Pessoas que eu estou a jogar dentro do campo e faço faltas, e eles fazem-me faltas, e há competição, e no fim do jogo vêm-me dar um grande abraço e dizer que sou um bom jogador. E isto eles estranham. E é isto que nós trazemos do futebol de rua. É esta parte que é diferente de todas as modalidades. É no fim de cada jogo, as equipas abraçarem-se todas e irem agradecer juntas ao público. Por exemplo, é isto que nas outras modalidades não acontece. E nós ali dizemos sempre que temos adversários, não temos inimigos. A outra equipa quer ganhar tanto como nós. Se for dentro da ética, se for dentro do fair play, está tudo bem. Um vai ganhar, outro vai perder.
E esta construção, digamos assim, no quadro do futebol em Portugal, onde é que ele se enquadra exatamente? Tem uma estrutura federativa da federação que tutela tudo isto?
Não. A federação não tutela.
É independente?
É independente. Ou seja, a federação só tutela até o futebol de praia. Futsal, futebol de praia e futebol de 11. Até à data, a federação só nos tem apoiado a nível de roupa. Ou seja, tudo o que é equipamentos, nós somos das poucas...
Representantes.
Exatamente. Ou seja, o nosso equipamento é oficial. E penso que só existirão 3 ou 4 seleções. A Bélgica também é oficial, a Irlanda também é oficial... Mas do resto, acho que mais nenhum país utiliza um equipamento oficial. Até à data só nos têm dado a roupa. Só, maneira de falar, que já é muito. A partir deste ano o apoio vai ser maior. Ou seja, já nos vão patrocinar, ou seja, já nos vão dar apoio financeiro, já nos vão dar outras condições, já vão, estão a começar a entrar no processo. Mas a tutela é sempre da Associação CAIS. Ou seja, a Associação CAIS é representante a nível nacional.
E o que é que a Federação está a ver no futebol de rua para fazer essa aproximação?
Está a ver os resultados, está a ver os resultados, não os desportivos. Exatamente. Ou seja, está a ver os resultados que isto impacta nas pessoas. Provavelmente, digo eu, também será uma forma de angariar mais jogadores. Portanto, os jogadores são mais 1.500 dos que não forem federados que vão entrar para o número. Portanto, para a Federação nos estar a apoiar é porque sente que está a ganhar, mas principalmente sente que, eu pelo menos sinto isso, que acredita no projeto. Porque verdadeiramente é um projeto que a nível social, independentemente do estrato social, a nível pessoal vá, é um projeto que impacta mesmo as pessoas. Impacta porquê? Porque tendo a capacidade de fazer o transfer do que se passa dentro do campo para a nossa vida, toda a nossa realidade muda. Ou seja, independentemente do nosso passado, independentemente de onde eu venho, significa que eu posso caminhar pelas estradas que eu quero, posso sonhar alto. E é isso que nós pretendemos.
Algo que, se calhar, noutras variantes do futebol não é tão fácil de alcançar.
Não é, porque nas outras variantes do futebol o foco é só ganhar.
E o que está a montante, as vidas de cada um, não é tão relevante?
Não. Eu costumo dizer que o futebol, para mim, o futebol é um desporto coletivo, mas, para mim, é um desporto individual. Ou seja, cada jogador que está no futebol olha para ele e quer melhorar o seu contrato e quer jogar mais minutos e quer... É um desporto individual. A mim dói-me a alma ver um balneário de uma equipa de futebol de 11, por exemplo. É cada um por si. Portanto, não existe espírito. Isso no futebol de rua não existe. Aliás, existe uma regra que nem sequer podem ter telemóveis lá dentro. E quando nós... Eu defendo sempre que devemos olhar primeiro para nós e depois para os outros. Mas defendo, sou completamente contra o facto de olharmos só para nós. E quando isso acontece, é algo que eu acredito que dentro de campo não vai funcionar. Porque aquilo não é uma equipa, aquilo são conjuntos de indivíduos, são conjuntos de pessoas que até têm o mesmo objetivo, mas não confiam uns nos outros, não estão ligados uns aos outros. E isso, para mim, é por isso que eu digo, para mim o futebol é um desporto individual jogado em equipa. Não é um desporto de equipa. No basquete, no handball, não sei, porque não é o meu mundo. Mas acredito que provavelmente será o mesmo. Enquanto que no futebol de rua, não. Aquilo não é um conjunto de pessoas. Aquilo é mesmo uma equipa. Eles confiam cegamente uns nos outros. Porquê? Porque conhecem a história de vida uns nos outros. Coisa que nas equipas não acontece. Sabem o nome em que clubes jogaram e pouco mais. Não sabem se tem cão, se tem filho, se tem filha, o que é que aconteceu à avó. Não sabem nada da vida. E quando nós só sabemos o nome da pessoa e o que ela faz, não vai existir confiança, não vai existir aquela o julgamento vai lá estar. Quando nós conhecemos melhor as pessoas e as começamos a considerar nossos amigos, já não as julgamos tanto, já não as condenamos tanto e já perdoamos mais os erros.
Está numa posição privilegiada para, no fundo, também ter aqui uma visão daquilo que tem sido e a evolução do futebol e para onde caminha, não é? E com um discurso desses, como esse que está a fazer, o futebol enfrentará desafios extraordinários, porque entraram ou têm entrado nos últimos anos a questão financeira, o dinheiro, os fundos, os donos árabes de clubes, os clubes a quererem em Portugal ter centros de formação e criar e faturar com jovens. O que nos diz, o que nos está a transmitir é que o futebol, mais do que qualificações, muitas vezes técnicas, táticas, vai passar por construções humanas. E os clubes estão a preparar-se para essas construções humanas ou ainda não é o foco principal?
Assim, eu não estou muito por dentro também, mas quando, para mim, quando o objetivo principal do futebol passa a ser o dinheiro, e eu acredito que seja esse o dinheiro, todo o resto perde a sua piada. Eu vou dizer sinceramente, eu neste momento sou incapaz de ver um jogo de futebol completo. Não tenho paciência para ver aquele jogo de futebol, que futebol tem pouco, ou seja, ele se joga para o lado ou se joga para trás, ou seja, não há criativos, não há liberdade, há uma prisão tática, prisão é uma expressão se calhar forte, mas uma prisão tática muito vincada, e enquanto que o futebol de rua não é isso, ou seja, o futebol de rua é criativo, o futebol de rua é liberdade, logicamente que existe alguma tática, tem que existir algum posicionamento, mas é um futebol de paixão. E eu acho que cada vez mais no futebol de 11, a nível de alta competição, essa paixão está a desaparecer. Eu falo com muitos jogadores em que estão a perder a vontade de jogar futebol. Estão a perder a paixão de jogar futebol. Porque as regras são tantas.
O rigor
é tanto que perdem, ou seja, tornam-se mercenários.
Já agora, eu sei que não estamos aqui propriamente numa conversa sobre futebol ou sobre desporto puro e duro, mas é curioso estar com esse discurso porque ainda há poucos dias assistíamos à final da Liga dos Campeões. E discutia-se muito exatamente isso, se o futebol que tinha ganho do City era o verdadeiro futebol Guardiola, ou se Guardiola também está a adaptar-se às circunstâncias agora mais modernas, porque aquilo já foi tudo muito mais feio do que é habitual, um bocadinho mais meticuloso, mas ganhou, ao contrário, se calhar, de outros momentos em que não conseguiu ganhar. É essa ditadura do resultado que estamos a assistir?
É a ditadura do resultado. Eu acredito que essa ditadura existe. É a ditadura do resultado, porque o resultado é que vai ditar os dinheiros. E, por exemplo, o futebol de rua não é muito visto, não é muito assistido. Porquê? Porque não envolve dinheiro. Ou seja, não envolve patrocinadores, não envolve visibilidade.
Não há pressão.
Não há pressão. Pronto. Existe a pressão interna de cada um, mas não há essa visibilidade porque não envolve dinheiro, basicamente. Basicamente é por isto. E eu digo isto muitas vezes, que se os joalheiros se dedicassem a ir ver torneios de futebol de rua, de certeza que iam lá captar muito talento. Só o que é que não vão captar talento? Porque os jogadores que lá estão não têm agentes, não movimentam dinheiro, portanto, continuam a andar sempre à volta da mesma coisa. Em relação à final da Champions, por exemplo, se calhar muita gente apostava que o City ia ganhar 3-0, ou 4-0, ou 5-0, por aí fora, que não foi o que aconteceu. E cada vez mais, eu acredito que isso vai deixar de acontecer. Porquê? Porque as pessoas vão deixar de querer arriscar tanto, vão querer jogar mais pelo seguro, a Mourinho, vão querer jogar mais pelo seguro, porque o objetivo passa primeiro ser não perder e depois passa a ser por ganhar. E antes o ganhar vinha primeiro que o não perder.
Mas é exatamente essa curiosidade e deu o exemplo e bem, uns dias antes assistimos à final da Liga Europa e o estilo mourinhista muito contestado, muito criticado, por quem acha que aquilo é feio. Mas agora, também, há quem olhe para esta final da Liga dos Campeões e lá está, acentua tal coisa. Mas afinal, o Guardiola tem quatro centrais, ou tem dois trincos assim, grandes, assim, jogadores de um arcabouço tão, tão particular. Ou seja, se calhar não são coisas assim tão diferentes. No futebol anda-se a descobrir caminhos e soluções que permitam esse tal equilíbrio entre o que é a segurança, o que é a capacidade de ganhar, priorizando isso acima de tudo.
Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Acredito que é isso que está a acontecer. Eu penso de maneira contrária, ou seja, a minha vontade de ganhar tem que ser sempre maior do que o meu medo de perder. Ou seja, eu jogo sempre para ganhar. Se perder, perdi. E sei que no desporto, e isso é uma das lições que o desporto nos ensina, é que eu tenho a consciência que vou perder muitas mais vezes do que aquelas que vou ganhar. Num campeonato de 18 equipas, 17 perdem. Só uma que ganha. Portanto, eu sei, e isso é algo que nós trazemos para a vida. Agora, ter a atitude de, primeiro, jogar para não perder, na minha perspectiva, é ter uma atitude de me deixar dominar pelo medo. E, na minha perspectiva, e está tudo bem, é só uma perspectiva, não estou a dizer que eu estou certo ou que o outro lado está errado, não é nada disso. Agora, na minha perspectiva é, primeiro, jogar sempre para ganhar. Passa outra equipa a nos ganhar, paciência.
Mas transformando isto, e a nossa conversa até tem muito mais a ver com a filosofia do que com o jogo, que é, transformando-se o jogo numa coisa tão milimétrica, que é decidida por frações. Tivemos o exemplo na tal final da Liga Europa, que deu confusão no final, por causa da arbitragem, se há penalti, se não há penalti, se... ou seja, isto está tudo preso por um fio, passou a estar tudo preso por um fio, se a bola esteve dentro, se está fora, se esteve na linha, se saiu, o que é que se passou antes do golo, se o jogador foi empurrado, se não foi, se o VAR teve a sua intervenção correta ou não, ou seja, isto agora é milimétrico. O futebol passou a ser milimétrico. E daí desaparece a palavra magia.
Eu acredito que sim. Desaparece a palavra paixão. Eu vou dizer, eu neste momento até já sinto alguma insegurança ao festejar um golo. É assim, será que o VAR vai anular? Será que houve uma falta 3 ou 4 passos atrás?
Ou será que vai festejar com um delay de 1 minuto ou 2?
Ou isso. Portanto, essa paixão está a desaparecer. E eu volto a dizer a mesma coisa. Eu cada vez menos tenho paciência para ver jogos de futebol.
A tecnologia mata o jogo?
É uma perspectiva, ou seja, traz verdade ao jogo, traz mais verdade, vamos dizer assim. Mas, a partir do momento em que se torna um jogo mais racional, deixa de ser um jogo tão emocional.
O jogo precisa do erro? Ou também depende desse?
Eu acho que o jogo e nós precisamos do erro, sem dúvida nenhuma. O erro é algo que nos ensina muito. Não podemos já repetir os mesmos erros.
O que é que lhe parece, já agora que estamos a fazer esta derivação aí pelo mundo do futebol, e se calhar antes de irmos aqui às figuras do nosso futebol masculino, o futebol feminino está a irromper com muita força. Ainda parece trazer ali alguma, diria, pureza de origem, não é? Alguma genuinidade. É isso que está a entusiasmar as pessoas?
É assim, isto é um processo e o futebol feminino acredito que vai chegar a patamares altos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o futsal. Ou seja, antes era aquele desporto de criativos, de fintas, de rabiangas e neste momento também se está a tornar um desporto como o futebol de onze.
Para vencedores.
Para vencedores. E acredito que o futebol feminino também seja, vá por aí. Agora, Portugal, o mundo inteiro sempre teve boas jogadoras. Estavam escondidas. Porque tinham medo, porque não era para elas, os preconceitos, essas coisas todas. A partir do momento em que alguém tem a coragem, e eu continuo a acreditar que é sempre esta palavra, é sempre coragem, a partir do momento em que alguém tem a coragem de ser o primeiro, de sair cá para fora, de se mostrar, vai ter seguidores, de certeza, e o processo é sempre o mesmo, que é, primeiro as pessoas gozam, estranham, depois começam a admirar, e depois querem fazer igual. E o processo vai ser sempre este. E eu acredito que o futebol feminino vai dar um salto gigante.
Então vamos ter um país, um dia candidato a ser campeão da Europa ou do mundo?
Por que não? É um processo. Por que não? Se já estamos, já, o primeiro passo está dado, já estamos no Mundial. Portanto, daqui para a frente, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, por que não, em vez de já querer participar, querer ganhá-lo?
E os clubes? O que é que está pela frente? Vamos ter clubes de futebol feminino ou vamos ter futebol feminino integrado em clubes?
Eu acredito mais nessa segunda hipótese. Acredito mais nessa segunda hipótese, que vamos ter futebol feminino integrado em clubes.
Isto significa que os clubes estão a enfrentar o desafio de saber como crescer para albergar todos estes universos. Séniores, masculinos, femininos, formação, formação masculino e feminino, balneários, arbitragens, ou seja, vamos assistir aqui a uma fase de expansão nos clubes. Eles vão ser confrontados com uma questão que é selecionar o que é que querem ou crescer ilimitadamente.
Eu acredito que vamos ter as duas versões. De uma coisa tenho a certeza, que é, antes de melhorar, vai piorar. Como em tudo, antes de melhorar, vai piorar. Eu lembro-me, por exemplo, hoje o Beira-Mar tem uma academia top, mas eu lembro-me quando fui treinador da formação do Beira-Mar, há 20 anos atrás, que treinávamos num espaço que existia entre o antigo campo de treinos e uns campos de ténis que lá havia, que era o estacionamento, para duas equipas. Ou seja, se o Beira-Mar, nesse momento, em termos de condições, dissesse, nós não temos condições para ter formação, ou pelo menos para ter todos os escalões de formação e tivessem desistido, hoje provavelmente não teria uma academia. E eu acredito que dentro do futebol feminino vai acontecer a mesma coisa. Se calhar vão haver alturas em que uma equipa sénior feminina está a treinar num quarto de campo, juntamente com a formação, ou a treinar às 10 da noite. Portanto, acredito que isto vai acontecer. Mas também acredito que, se eles continuarem convictos de que isto é uma aposta, daqui a uns aninhos valentes, já não vai acontecer a mesma coisa. Porque a partir do momento em que se vê fluxo, em que se vê melhoria, a aposta vai acontecer.
Mas isto, na linha do que estava a dizer há pouco, até a propósito do interesse da Federação, não é muitas vezes jogar para a estatística, ou pode correr esse risco de estar aqui a jogar para o número de atletas inscritos?
Isso acontece. Isso acontece. E, aliás, agora, a certificação dos clubes, isso é um dos itens que aparece lá, número de praticantes. Portanto, de número de praticantes X tem direito a tantas estrelas, por aí fora. Portanto, o número de praticantes, sem dúvida nenhuma, que é um fator que conta. Ou seja, a quantidade conta. Mas depois, se dentro da quantidade conseguimos ter a capacidade de buscar a qualidade, só a nível de alta competição, porque eu a nível de formação sou completamente contra os resultados, agora a nível de alta competição de irmos buscar a qualidade, aí sim vamos conseguir ter a nata da nata, vamos conseguir ter os melhores bons exemplos. Eu acredito nisso. Agora, não acredito na competição pura e dura, por exemplo, a nível de formação. Isso não faz sentido para mim. O ganhar não faz sentido para mim.
Falámos algumas vezes sobre isso, há cerca de um ano. Aliás, foi um momento em que tivemos ali alguma proximidade, até a propósito de um caso concreto, de uma gestão de situações que o futebol é pródigo nas idades dos miúdos mais jovens, e onde o que se nota muitas vezes é a dificuldade que os clubes têm para interpretar essa tal realidade das famílias, quem são, o que reclamam, isto porque há pais que reclamam tudo dos filhos quanto ao desporto, outros que olham para aquilo e não têm assim a mínima noção do jogo e do que se passa. O que percebem é que pode haver mais felizes ou menos felizes com o jogo. Os clubes têm dado saltos ao nível das instalações, procuram qualificar-se, e dos recursos humanos, que é a tal questão que normalmente aparece aqui pelo meio.
A nível dos recursos humanos, eu continuo a dizer, por exemplo,
já demos o salto de qualidade necessário?
Acredito que ainda não. Acredito que ainda não, e, por exemplo, é uma crença minha, logicamente que há exceções, mas a exceção confirma a regra, para mim. Eu continuo a acreditar que a maior parte dos treinadores de formação em equipas de competição está lá, sim, por fazer bem aos miúdos, por desenvolver os miúdos, mas primeiro está lá por eles próprios. Ou seja, por utilizarem os miúdos, uma equipa, para darem o trampolim na sua carreira. Ou seja, para conseguirem chegar a um patamar sénior, que eu acredito que seja o sonho, não de todos, como é lógico, mas de uma grande percentagem dos treinadores de formação. É querer dar o salto, ir subindo até júnior e depois dar o salto para sénior. Nada contra isso, ou seja, estão atrás do sonho deles. O que eu critico muitas vezes é a forma como eles fazem isso, que é sem olhar a meios. E quando uma pessoa não olha a meios dentro do futebol, acredito que na vida vai ser exatamente igual. Os comportamentos que nós temos dentro de campo, dentro de uma equipa de futebol, são exatamente os mesmos comportamentos que vamos cá ter. Quando eu vejo treinadores a não pôr jogadores a jogar, isto faz parte, ou seja, um plantel tem 20 jogadores, 25, só podem jogar 11, logicamente que algum vai ficar de fora. Mas o meu que me preocupa e o que me entristece é os treinadores ligarem mais, darem mais importância a esses jogadores que jogam, porquê? Porque precisam deles, e os outros são dispensáveis, do que àqueles que são teoricamente dispensáveis. Quando eu acredito que devia ser precisamente ao contrário, que deviam valorizar aqueles que ficam de fora, que deviam valorizar aqueles que jogam menos, enquanto pessoa, não enquanto jogador. E valorizar como? Falando com eles, percebendo, fazendo-os ver qual é a sua intenção. E quando nós percebemos a intenção da outra pessoa, o conflito é muito menor. Agora, quando nós não damos satisfações, quando fazemos sentir a outra pessoa invisível, quando a outra pessoa percebe que está triste, que está desanimada, que não está feliz, e nós olhamos para ele e assobiamos para o lado. Porquê? Porque não vamos perder tempo com uma pessoa que não me vai levar aonde eu quero. Isso a mim incomoda-me.
Portanto, carne para canhão não é só nos mais velhos.
Não, 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 não.
Neste momento é quase nos estratos etários. O que é que acha desta ideia que se vem instalando e porque está também já mais ou menos instituída de, digamos assim, chamemos-lhe olheiros, observadores, que passam os seus fins de semana já a fazer relatórios e a dizer está cá o olho do Benfica, o olho do Sporting, o olho do Porto. O que é que lhe parece isto? Em que idade, até que ponto é que isto hoje se transformou de facto numa indústria que já vai quase dos 8 ou dos 9 até aos 19?
É outra coisa que me incomoda bastante. Sinceramente, incomoda-me bastante. Já há miúdos de 4 anos a serem observados. Já há miúdos de, sei lá, 5, 6 anos a ser observados, a querer ser levados para clubes. Eu trabalho num clube de formação, que é o Taboeira, só na parte não competitiva do clube, ou seja, na escola de futebol, e estão lá sempre observadores, sempre. Estão nos treinos, estão nos torneios, estão em todo lado. E abordam os pais, como é lógico. E os pais muitas vezes vêm pedir opinião. E a minha opinião é sempre a mesma. E, assim, tudo o que eu vou dizer, provavelmente vou ser criticado porque tenho outro ponto de vista, mas este é o meu ponto de vista. E digo sempre a mesma coisa. Se o teu filho for bom aos 4, aos 5, aos 7, aos 8, aos 10, também vai ser bom aos 14. Portanto, eu espero. E eu prefiro, se eu fosse eu, preferia ter o meu filho num clube onde ele é tratado como pessoa, onde ele é tratado como pelo nome, não quer dizer que nos outros lados não seja, mas não é, utilizando a expressão do Carlos, não é carne para canhão, não está a ser criado num aviário. Interessa, interessa, não interessa, é descartado. E o que eu observo é que muitas vezes, para os captar, dá-se tudo e mais alguma coisa, e pós dispensar, é uma mensagem, é um e-mail, e obrigado por tudo, tchau. E isto provoca traumas nas crianças, e eu conheço muitas crianças que nesta fase da dispensa pois não sabem lidar, porque são postos lá em cima, são os maiores do mundo e de repente são descartados. Portanto, eu, a minha ideia e a minha crença é até aos 12 anos, pelo menos até aos 12 anos, até aos 13 anos, deixá-los estar nos clubes de origem. Podem observá-los, podem segui-los, mas deixá-los lá estar, para ganharem estofo e não levá-los para um centro de recrutamento, que acaba de ser isso, que depois, numa equipa de 12, 13, 15, se um ficar é muito e os outros são dispensados de forma impessoal.
Criou-se um modelo intermédio em que há, digamos assim, ramificações dos grandes clubes que têm as suas escolas em determinada área e isso vai permitindo manter alguma proximidade. Esta solução intermédia é boa? Pode ser uma resposta?
Não sei, cara. Sinceramente, não sei se pode ser uma resposta.
Ou então pergunto-lhe de outra forma. É partidário ou tem alguma noção concreta, por exemplo, em que idade deve um jovem mudar, por exemplo, para uma academia no Porto, em Lisboa, em Braga ou noutro sítio qualquer?
15 anos.
Mínimo?
Sim, para mim, 15 anos. Mas é só uma opinião. Logicamente que opinar é fácil, decidir é que é complicado. Mas nunca antes dos 15 anos. Porquê? Porque vamos imaginar um miúdo ou uma miúda, neste caso, que anda no futebol desde os 5 anos. Vai chegar aos 15 anos, já tem 10 anos de futebol. Vai querer experiências novas, vai querer vivências novas, vai arranjar uma namorada, vai arranjar um namorado, vai querer sair à noite, vai o que quer que seja. Quem é que garante que um miúdo com os 7, 8 anos é muito bom, que o vai ser aos 15? Ninguém garante isto. Portanto, eu acredito que a filosofia desses grandes clubes é essa. Vamos apanhar a maior quantidade de jogadores e jogadores que conseguimos agora, porque já sabemos que 90% deles vão desistir e vamos ficar com a nata da nata. Eu não vejo as coisas nessa perspectiva. Eu vejo as coisas sempre de serem seguidos, serem observados, mas sempre no espaço onde eles até essa idade, 14 anos, 15 anos, se sentem confortáveis. E depois, no momento da decisão, avanças no avanças, e recrutarem para as suas academias.
Tenho também visto, e dessa proximidade ao jogo e ao futebol, que há famílias que cada vez mais vetam essa possibilidade dos filhos irem para academias de clubes maiores, porque priorizam estudos, priorizam o núcleo familiar, etc, etc. Na sua leitura, isto pode ser positivo, negativo, pode ajudar a matar sonhos, pode ajudar a construir uma solução mais estável de vida?
Há sempre duas perspectivas. E, por exemplo, muitos dos pais que deixam os filhos ir, não são os que não deixam, os que deixam, deixam-se dominar precisamente por esse medo, que é, e agora se eu lhe corto o sonho? E agora se eu estou a... E os que deixam ir, muitas vezes, é mesmo para isso, é para proporcionar o sonho. Alguns mais precavidos dizem, pá, vamos à experiência. Ou seja, sem grandes expectativas, se der bem, se correr bem corre, se correr mal corre, sem grandes expectativas. E dentro desta ideologia, são as crianças que menos sofrem, porque não vão com expectativas altas. Os que vão com expectativas altas são os que mais sofrem. E eu continuo a dizer a mesma coisa, que é, esses pais que não deixam ir porque estudos primeiro, família, por aí fora, vai chegar a uma altura em que, se eles forem mesmo bons, vão continuar a ser bons. Aos 15, aos 16, aos 17...
Não é isso que mata o sonho?
Eu acredito que não. Mas isso é uma crença minha.
Estava hoje a ler ao pequeno almoço, e estamos a gravar na véspera da data de emissão, na terça-feira, que há um jovem, creio que sub-20, no Benfica, que está a ponderar deixar o futebol, porque é um aluno de engenharia, nota 19, Benfica B, sub-23, e portanto que até tem ali alguma dimensão dentro do futebol. Isto não é muito comum, pois não?
Assim, que eu saiba, não é muito comum deixar o futebol com essa margem de progressão tão grande.
Internacional, já.
Exatamente. Mas, se calhar, tem a ver precisamente com isso. Tem a ver que, se calhar, está a jogar futebol desde os 4 anos, ou desde os 5 anos.
Mas já estará cansado.
E quer outras vivências.
Hoje há muito cansaço, com esse cansaço, no mundo do desporto, nota-se?
Eu acredito que sim, porque foi aquilo que nós estávamos a falar há um bocado. Que é, cada vez mais, estão a especializar... A formatar jovens. E chega uma altura em que eles não querem essa formatação. E que, se nós percebermos, por exemplo, mesmo dentro de campo, e isso é algo que se fala já há muito tempo, cada vez menos há jogadores criativos.
Querem ser livres.
A posição 10 foi uma posição que começou a desaparecer. Portanto, e era aquela posição do maestro. Portanto, isto significa que cada vez mais está a ser um jogo de xadrez, cada vez está a ser mais tático, e essas pessoas que jogavam por prazer, que provavelmente até seriam os melhores jogadores, estão a começar a...
Mas se calhar isto é como nos carros, Bruno, se calhar os clássicos um dia voltam, não?
Se calhar, eu acredito que isto é simples, não é? Se calhar sim.
Pode ser assim, aliás, estávamos a falar no início de futebol de rua, passámos a um outro futebol e eles cruzam-se os dois, porque no fundo isto também significa que falta o dito futebol de rua.
Eu acredito sim, assim, falta o dito futebol na rua.
Na rua.
Na rua. Ou seja, o futebol na rua.
Agora
futebol
é tudo
livre.
Na quadra.
Agora... é tudo supervisionado. Ou seja, hoje em dia tudo o que é futebol é tudo supervisionado.
E mesmo filmado, estudado,
tudo,
analiticamente.
Tudo, pago. Ou seja, eu não sou contra, até sou a favor, porque os clubes têm que sobreviver. A formação toda é paga, em todas as modalidades, não é só no futebol. Portanto, o futebol livre não existe. Por exemplo, algo que nós tentamos implementar no Taboeira é um futebol na rua, não é futebol de rua, futebol na rua, supervisionado. Ou seja, os miúdos é que tomam decisões, os nossos miúdos não utilizam coletes, andam todos de igual, quando há falta eles é que dizem se é falta, têm a obrigação de ajudar a levantar o colega, mas não podem criar a expectativa que um adversário os ajude a levantar a eles, mas eles vão ajudar a levantar. Portanto, é este futebol em que eles vão gerir os seus conflitos. Quando os conflitos tornam-se um bocadinho mais empolgados, é então o treinador intervém. Se não, o treinador não intervém. É dar-lhes esta liberdade. Não existe limitação de toques, não existe filas, não existe tempos parados, não existe nada disso. É jogo, atividades em jogo, beber água. Vão, bebem água, 2 segundinhos ou 3, volta outra vez para o campo. E é este futebol que eu acredito que vai trazer resultados. Não é aquele futebol mecanizado, em que olhamos para 20 jogadores e os 20 jogadores são iguais.
E depois temos o futebol, e isto para fecharmos aqui o ciclo, ou melhor, ainda não vamos fechar o ciclo porque agora há aí uma nova modalidade também e, portanto, ainda vamos a um outro patamar, mas temos dentro do patamar competitivo um futebol que parece cada vez mais longo, com maior longevidade, em que se fala muito de Ronaldo, do Pepe, de jogadores que andam por aí aos 39, 40 anos. Isto significa o quê? Paixão pelo jogo? O desejo de se eternizar ou de continuar a eternizar aquela marca desportiva?
Eu acho que é o desejo de levar o sonho...
Aparentemente ali falamos de prazer em jogar futebol, ou
Exatamente.
Seja, aos 40 anos já ninguém anda ali porque jogou no Real Madrid ou aqui ou ali, ganhou dinheiro, em
não,
princípio não será por isso.
Acredito que não, acredito que seja mesmo viver o sonho o máximo de tempo
o dia-a-dia
que conseguir.
Do futebol.
Exatamente, acredito que seja isso, porque acredito que, por exemplo, desses jogadores todos, nenhum precisa do futebol para nada neste momento, mas acredito que é o anti-stress deles. É o momento de prazer deles. Já não têm que provar nada a ninguém, nem a eles próprios, mas é o momento de prazer. Portanto, eu acredito que é isto, é esticar o prazo, o tempo de prazer. Acredito que seja isto.
E o que é o walking football? Esta ideia de que há um futebol também aí para pessoas já com 50, 70, futebol a pé, a caminhar. Isto é mais uma inovação do futebol, que parece também prometer aí muitos inscritos.
Sem dúvida nenhuma. E nós aqui em Aveiro temos um grande mentor disso, o grande António Carapinheira. Temos um grande mentor disso. E o walking football é mais um futebol inclusivo. É mais um futebol para todos. É independentemente do sexo, da idade, da disponibilidade física, toda a gente pode jogar futebol. Se é para toda a gente... Acredito que não seja. Ou seja, aquelas pessoas mais ativas não vão conseguir lidar. Mas é mais uma porta aberta para quem gosta de futebol e não tem, a nível físico, as competências ou as capacidades para jogar um futebol normal. Portanto, eu acredito que seja uma modalidade que vai dar que falar e muito. Eu aposto muito no walking football, sinceramente.
Hoje temos futebol, então, dos 4 aos 100, não é?
Para aí.
Já há a resposta quase para a gama completa.
Quase. Acredito que sim. Para todos os estilos e para todos os feitios.
O Bruno, que escreveu um livro e quis dar esse testemunho também de um trajeto que tem muito desporto aí pelo meio, sobretudo tem valores associados ao desporto, princípios que o desporto também ajudou a solidificar. Mas isto alarga-se a outras áreas que não apenas o campo e o jogo. Tem a ver com empresas, tem a ver com... Diria pessoas, não é?
Boa.
No fundo é esse isso. O grande desafio, ajudar a construir alguma coisa.
É exatamente
ou
isso.
Ou as pessoas a descobrirem-se.
É ajudar cada um de nós a construir a pessoa que quer ser. Porque eu acredito muito que, e o Carlos falou em termos de valores, eu acredito, sou uma pessoa que acredito muito em valores. Mas acredito muito em valores éticos. Não acredito nada em valores morais. Eu sou completamente a favor da ética, e a ética para mim é fazer o que deve ser feito, é ter o comportamento correto, independentemente se está alguém a ver, se não está alguém a ver. A moral é algo que é instituído pela Igreja, ou seja, são regras da Igreja, em que cada vez mais vejo falsos moralistas por todo lado. Portanto, e tudo o que tem a ver com a educação que nos deram, é algo que nos limita. Eu recuso completamente a catequese que me ensinaram. Ou seja, eu não me identifico nada com a catequese que me ensinaram. Que é uma catequese de aparências. É uma catequese de ser bem visto pela sociedade. Enquanto estamos a ser vistos. Porque quando estamos sozinhos, se observarmos os nossos comportamentos, se calhar não são congruentes com aquilo que nós falamos.
Olha para o que eu digo, não faças o que eu faço.
É exatamente
um pouco
isso.
Esta
Portanto,
ideia.
Isso para mim é uma incongruência total. E eu não me identifico muito com pessoas desalinhadas. Pessoas desalinhadas são pessoas que pensam uma coisa, falam outra e fazem outra. Eu gosto de pessoas alinhadas, independentemente se concordo com elas ou não. E o que é uma pessoa alinhada? É uma pessoa que se assume. É uma pessoa que pensa de determinada forma, fala alinhado com essa forma de pensamento e tem comportamentos alinhados com a forma como fala. Uns vão gostar, outros não vão gostar, mas não são camaleões. E a minha moral mostra-me que ensina pessoas a serem camaleões.
Eu estou a ouvi-lo falar e estava aqui a vir-me à memória agora a imagem, a figura de um treinador polémico, que é Sérgio Conceição, e que no fundo sintetiza um bocadinho também estas ideias, não é? porque é muito questionado ou criticado por muitos e adorado por outros que veem essa coerência, essa linha ou essa forma de orientação.
Eu gosto muito do Sérgio Conceição só há um, e vejo esta coerência nele. É o único ponto, não vou dizer o que critico, vou dizer que o único ponto, ou o ponto principal de melhoria do Sérgio Conceição é o controle emocional. No dia em que ele conseguia controlar as emoções e não se deixar dominar por elas, ou seja, na derrota e na vitória, porque na minha perspectiva o Sérgio Conceição não sabe perder nem sabe ganhar, não lida bem com a derrota, também não lida bem com a vitória, no dia em que ele conseguir ter este controle emocional, ele vai ser um dos melhores treinadores, sem dúvida nenhuma, porque ele, enquanto pessoa, é dos melhores seres humanos que existem à face da Terra. Deixa-se dominar pelas emoções quando está num contexto de paixão, que é aquilo que ele adora fazer. E no patamar em que ele está, o controle emocional, que era o que estávamos a falar inicialmente, tem que ser um ponto inegociável. Ele não pode perder as chamadas tribeiras. Ele não pode deixar de ser racional. E ele deixa de ser racional.
É curioso falarmos disto poucos dias depois de uma final da Liga de Basquetebol, em que o basquete mostrou ali uns sinais de futebolização, quase, vou dizer assim, porque há muita tensão no ar. No ano passado foi Sporting Porto, agora foi Benfica Sporting. Fala-se muito de os treinadores entre si comunicam coisas que se calhar as pessoas cá fora não compreendem e não percebem. Há uma tensão muito grande no ar. Isto do ser e do parecer está a contaminar todas as modalidades?
Eu acredito que sim, e eu acredito que quem lidera, ou seja, um verdadeiro líder tem que ser alguém que inspira outros a quererem ser como ele. E isto, para mim, é a maior qualidade que um líder pode ter. Um líder, independentemente de ser um pai, de ser um treinador, de ser um professor. Para mim, o melhor líder é aquele que inspira os seus liderados a quererem ser como ele. E para isso tem que ser um exemplo. E quem ocupa cargos de liderança, independentemente de ser líder ou não, porque há pessoas que ocupam cargos de liderança que de líderes não têm nada, quem ocupa cargos de liderança tem que ser um exemplo. E a maior parte das pessoas, hoje em dia, não só ligadas ao desporto, pessoas em geral, têm esta tal falta de controle emocional. Deixam-se dominar facilmente pelas emoções. Tornam-se facilmente seres irracionais. Facilmente, quase que viram bichos. Porquê? Porque não conseguem ter a frieza de manter a cabeça fria em ambientes quentes. E isto, para mim, é essencial no desporto e na vida. É ter esta capacidade de manter a calma sob pressão.
E em que é que o método SIGA, no fundo, ajuda também a construir aqui uma resposta para estas questões?
O método SIGA ajuda principalmente para responder a esta pergunta, que é: sentes verdadeiramente orgulho em seres a pessoa que és? Sentes verdadeiramente orgulho nos comportamentos que tens? Não é nos resultados, nos comportamentos que tens. Acreditas verdadeiramente que os teus comportamentos, as tuas atitudes, são bons exemplos para os outros? E é para responder a isto. Eu faço muitas palestras, dou muitas formações, e esta pergunta eu faço sempre, que é: sentes verdadeiramente orgulho em seres a pessoa que és? E a maior parte das pessoas engole em seco. Eu, se engolir em seco, não se nota, porque tenho a barba. Mas na maior parte das pessoas, nota-se. Porquê? Porque para já é uma coisa que nunca pensaram nisso. Porque estão sempre focados em pensar o que é que os outros vão pensar de mim. E nunca pensamos muito naquilo que eu verdadeiramente penso de mim. E quando nós temos a capacidade de responder a esta pergunta, de 0 a 100, quanto orgulho é que eu tenho em ser a pessoa que sou, em ter a personalidade que tenho, em ter o caráter que tenho, os valores que tenho, de 0 a 100, muitas vezes a resposta não nos agrada. Porquê? Porque nunca nos debruçamos sobre isto. E a mentalidade SIGA é exatamente nisso. A mentalidade SIGA é uma forma de pensar simples, prática, determinada, que nos leva a sermos a pessoa que queremos ser. Mas para isso temos que saber concretamente que pessoa é que queremos ser. Que pensamentos queremos ter, que sentimentos, que comportamentos, que resultados queremos ter. E quando nós tomamos consciência disso, é mais fácil alcançá-los. Quando nós não temos consciência de que pessoa é que queremos ser, é muito difícil alcançar, porque se nós só nos focamos no dia-a-dia, o que é que eu tenho que fazer para ter? O que é que eu tenho que fazer para ter dinheiro? O que é que eu tenho que fazer para ter reconhecimento? O que é que eu tenho que fazer para ter a admiração dos outros? O que é que eu tenho que fazer para ter não sei o quê? E quando nós colocamos quem é que eu tenho que ser, que tipo de pessoa é que eu tenho que ser para ser, para ser treinador, para ser alguém que trabalha na rádio, para ser uma pessoa que trabalha numa caixa, para ser um engenheiro, que tipo de pessoa é que eu tenho que ser para fazer o que eu preciso de fazer, tudo se torna muito mais simples. Mais fácil nunca é, mas tudo se torna mais simples quando nós definimos o perfil de pessoa que queremos ser. Para eu ser treinador de alta competição, qual o perfil de pessoa que eu tenho que ser? Será o do Sérgio Conceição? Será o do Jorge Jesus? Será o do Guardiola? Será o do Klopp? Será qual? E nós, quando observamos outras pessoas que ocupam posições que nós gostaríamos de ocupar, devemos modelá-las. Deixa-me observar os comportamentos deste. Este quero ter, este não quero ter. Deixa-me observar os comportamentos do Conceição. Quero ter este comportamento, não quero ter este. Os comportamentos do Klopp. Quero ter este, não quero ter este. Os comportamentos do Cristiano Ronaldo. Quero ter este, não quero ter este. Quando nós modelamos outras pessoas, é muito mais simples construirmos a pessoa que queremos ser.
Isto tem alguma formulação científica, digamos assim? É algo que nasceu da sua iniciativa? É original? Há conceitos teóricos já neste campo que se podem aplicar ou não? É sujeito a estudo ou não?
Ainda
algum
não tem
estudo mais aprofundado?
Ainda não tem essa base científica, mas volto a repetir a palavra que é ainda. Ou seja, tenho já vários testemunhos, muitos testemunhos de o antes e o depois da mentalidade SIGA, mas neste momento ainda preciso da validação, entre aspas, académica.
E essa validação académica vai chegar pela sua mão?
Pela minha mão.
Ou claro. Por terceiro?
Não, pela minha mão, pela minha mão.
Está a pensar fazer aí um trabalho de investigação aprofundado?
Exatamente, exatamente.
Vai sair o quê? Um doutoramento, um mestrado?
Provavelmente sim. Portanto, será por aí, porque é isso, neste momento. É a minha crença, ou seja, é aquilo que eu digo, baseada em muitos testemunhos, bastantes testemunhos, pessoas ligadas ao desporto, pessoas não ligadas ao desporto, em muitos testemunhos, mas falta essa tal validação académica. E é uma questão de tempo.
Experimentação no escalão sénior, já alguma vez teve, Bruno?
Como treinador mental só.
Foi no Beira-Mar.
Foi no Beira-Mar.
Com o Ricardo Sousa.
Exatamente, exatamente.
De modo próprio, como líder, como treinador, é daquelas ambições ou
nunca? Nunca, sinceramente, nunca me passou pela cabeça, nem nunca me imaginei. Aliás, eu treinei competição, formação, na altura escolinhas e infantis. Porquê? Porque a licenciatura dava-me equivalência ao nível 1 de treinador. E então podia treinar. A partir do momento em que a Federação Portuguesa de Futebol obrigou a tirar curso de treinador, desliguei-me completamente disso, porque nunca me imaginei sequer a treinar uma equipa de iniciados de competição. Nunca, quanto mais de séniores. Portanto, os meus futebóis, ou é a base, que é o que eu faço no tabuleiro e é onde sou muito feliz, que é não competição, ou ser campeão do mundo. Portanto, tudo o que é intermédio não me motiva muito. E ser treinador principal de uma equipa de futebol de 11 foi sonho que nem de pequenino nunca me passou pela cabeça.
O livro está a ter boa aceitação?
Muito boa.
Isto já anda aqui há um ano e tal, não é?
Isto anda desde do Natal de 21.
Apanhou a pandemia ainda e as limitações que tudo isto impôs.
Foi feito aí.
E daí para cá? Em que fóruns é que está, onde é que vai, ou onde é que o convidam para estar?
Em vários sítios e completamente diferentes. Desde IPSS, a grandes empresas, a clubes de futebol, séniores e de formação, a clubes de basquete, a clubes de vela. Hoje vou estar à noite num clube de canoagem, amanhã vou estar com uma equipa de basquete. Sei lá, tanta coisa, porque é aquilo que nós estamos a falar no início, que é, isto não é para ninguém em específico, é para toda a gente, para todas as pessoas que queiram ser a sua maior inspiração. Isto também é algo que a nossa educação moral não nos ensinou, é dizer que nós somos o nosso melhor amigo, é dizer que nós somos a nossa maior inspiração. Eu, quando chego a algum lado e digo que o meu grande ídolo sou eu próprio, a primeira coisa que as pessoas pensam é logo, olha, lá está este a achar que é a última Coca-Cola, egoísta, egocêntrico, agora vem para aqui o arrogante. Não é nada disto. Se há coisa que eu tenho plena consciência que não sou, é nem egocêntrico nem arrogante. Agora, tenho plena consciência de que sou a pessoa que mais gosta de mim. Ponto final. Ou seja, eu acredito que o amor é a emoção que devia dominar o mundo, mas primeiro, antes de amarmos outros, devemos nos amar a nós. E, pelo menos a mim, nunca ninguém me ensinou isto. Que é, gosta de ti, amor próprio. E a mentalidade SIGA, de uma forma muito simples, é isto. É, luta por um sonho e alcança-o. Com base em três coisas, que é amor próprio, coragem e fé. fé que não tem nada a ver com religião. Fé no aspecto de acreditar que vou conseguir. Acreditar em algo que não vejo. E quando nós gostamos de nós, quando nós somos corajosos, ou seja, quando não temos medo de ser rejeitados, não temos medo de ser despedidos, não temos medo de ficar sozinhos, quando estamos bem connosco, não sentimos necessidade que os outros gostem de nós. Se nós não gostarmos a 100% de nós, vamos estar sempre a pedir amor. E para mim pedir amor é algo muito humilhante. Agora, quando nós temos amor próprio, coragem e fé, quando acreditamos que vamos conseguir alcançar o nosso sonho, isso rege a minha vida.
E o sonho é já ali em Sacramento, um sonho de um título mundial que Bruno Seco persegue no futebol de rua, já agora, já não é a primeira vez, ou já não seria a primeira vez, que teria uma recepção oficial na Presidência da República, não é?
Ah, sim, sim. Ou seja,
portanto, ganhar seria interessante para voltar com a moral em alta, não é?
Mais nada. Porque antes de irmos, o Sr. Presidente recebe-nos sempre. Quando voltamos, só nos recebeu uma vez e foi para nos dar um diploma de mérito. Diploma de mérito desportivo. E, na brincadeira, sem ser a brincar, disse-lhe, Sr. Presidente, você vai nos voltar a receber, mas é para nos dar a medalha de mérito quando formos campeões. E ele disse, sem se rir, acredito nisso. E eu também acredito. E eu acredito nisso. E acredito mesmo que este ano vamos buscar o sonho americano para Portugal.
Bruno Seco, agradecimento pela presença neste programa de entrevista semanal do Conversas. E como puderam perceber, fala-se mais do que de bola ou de livros. Sobretudo, fala-se de gente e de emoções. O agradecimento. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.